Queridos, boa noite. Eu quero fazer a leitura desse texto belíssimo de Marcos no capítulo 2, que diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amados, essa é uma daquelas passagens que a gente fica lendo, lendo, relendo e pensando como é lindo a forma que Jesus trabalha para aproximar pessoas. Essa é uma referência que você já deve ter ouvido inúmeras vezes, porque exalta o milagre, ou eu diria, o extraordinário milagre de Jesus, causado dentro de uma casa, depois de uma obra linda, né? Uma engenhoca, eu diria, de seus amigos, de fazer um buraco no telhado e fazer com que aquele paralítico descesse na frente de Jesus. Sabe, eu não quero hoje pensar sobre o milagre propriamente dito na vida desse moço. O milagre é extraordinário. Eu acho que o grande foco aqui é exaltar de fato esse milagre. Mas eu queria pensar nesses detalhes que compõem esses versículos maravilhosos. Sabe, eu queria pensar com vocês sobre essa capacidade linda de Jesus de atrair pessoas. Há um clássico da literatura que foi vendido aí em todas as partes do mundo, um clássico de um americano chamado Dale Carnegie, que ele fala sobre técnicas de como fazer amigos e influenciar pessoas. Amados, o capítulo 2 de Marcos, para mim, é muito mais forte do que esse best-seller, porque mostra como Jesus tinha essa sensibilidade de atrair pessoas. Quando eu vejo o capítulo 2 de Marcos, eu vejo pelo menos 5 grupos diferentes de pessoas. 5 grupos que se aproximam de Jesus com motivações diferentes. Por exemplo, o primeiro grupo que eu quero exaltar aqui, nesta casa, você pode me perguntar: pastor, e essa casa é a casa de quem? Alguns comentaristas vão dizer que esta casa é a casa de Pedro, porque todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas ele escolheu Cafarnaum para habitar desde quando ele foi expulso lá pelos nazarenos em Mateus capítulo 4, verso 13. Essa cidade de Cafarnaum se tornou o quartel-general de Jesus durante seu ministério. E possivelmente foi aqui, na casa de Pedro, que ele trabalha seus discursos, e essa casa está lotada, ninguém consegue entrar mais, porque, amados, eu não sei se você já parou para imaginar que beleza, que leveza eram os sermões daquele mestre, daquele nosso Senhor Jesus, que tinha a capacidade de aplicar a história, de contextualizar a história, as vivências daquelas pessoas. Mas falando aqui sobre esses grupos de pessoas que a gente consegue separar, a gente consegue fragmentar, eu diria o seguinte: o primeiro grande grupo desses ouvintes ou dessas pessoas que se aproximam de Jesus está aqui no versículo 2. É o grupo daqueles que se aproximam de Jesus porque tem sede de Jesus. É aqueles que dizem assim: eu vou para a casa de Pedro, vamos supor que seja a casa de Pedro, eu vou para a casa de Pedro porque hoje eu estou com sede de ouvir a voz de Jesus. Hoje eu quero ver a palavra que ele vai trazer da parte de Deus para nós. Eu chamaria esse grupo, daquele grupo que se aproxima de Jesus com a motivação pedagógica. Eu vou para aprender, eu vou para ampliar o meu grau de conhecimento. O segundo grande grupo que fica claro aqui nesta passagem são aqueles que vão até Jesus, mas são aqueles que levam os outros para Jesus. Eu vou explicar. São aqueles que não apenas vão, mas a maior preocupação deles não é a história deles, a vida deles. São aqueles que vão para levar alguém que tem um problema maior do que o problema que eles estão enfrentando. São os amigos. Os amigos do paralítico. O versículo 3 diz que são aqueles que vão para levar o necessitado. Pastor, qual é a motivação desses meninos, desses jovens? Eu chamaria essa motivação de uma motivação assistencial. Eu vou para levar alguém que precisa mais do que eu. Mas também tem o terceiro grupo. Esse terceiro grupo é fascinante também. São aqueles que eles não conseguem ir sozinhos. São aqueles que são levados. O terceiro grupo é representado pelo paralítico. São aqueles que são trazidos para ouvir e para receber algo da parte de Jesus. É aqueles que se aproximam do Senhor com a motivação do milagre. Olha, eu só vim nesse culto aqui, pastor. Eu só estou ouvindo esta rádio hoje porque eu não aguento mais enfrentar essa paralisia que atrofia os membros do meu corpo. Eu não consigo me locomover. O peso desse machucado sentimental não me deixa andar sozinho. Então, eu só estou ouvindo essa programação hoje porque alguém me indicou essa rádio. Porque alguém me mostrou a sintonia. Ou porque alguém ligou essa rádio para mim. Eu estou aqui agora te ouvindo, Pastor Tarsis, apenas porque alguém teve a capacidade de me levar até essa mensagem. O quarto grupo, irmãos, são aqueles que vêm até Jesus, mas não conseguem trazer o coração. São aqueles narrados no versículo 6. Esse grupo é formado pelos escribas. Chegaram cedo, sentaram perto de Jesus, ocuparam os primeiros lugares, mas não querem aprender nada. Eles vieram para examinar, para analisar, para conseguir tirar alguma coisa que pudesse julgar ou utilizar depois para julgar a Jesus. Levar a carcaça intelectual, levar a carcaça filosófica. Estão todos prontos, arrumadinhos, cheirosinhos. Mas apenas querem analisar. Apenas querem tirar algum ponto que possam fazer uma crítica. São aqueles que assistem aos nossos cultos, irmãos. Chegam cedo, preparam o melhor assento, mas na verdade vão para analisar, para ver o afinado, o desafinado, o que está legal, o que não está legal. São aqueles que se aproximam de Jesus, mas a religiosidade já roubou a capacidade de abrir o coração. Estão apenas fazendo parte de um grupo religioso para analisar. Hoje o pastor pregou bem. Hoje o pastor não pregou bem. Hoje o pastor estava meio fora, sabe? Mas esse grupo também está perto de Jesus. E o último grande grupo, para mim, é o grupo que mais me fascina. É o grupo narrado no versículo 12. São aqueles que se alegram com as ações de Deus sobre os outros. É linda essa passagem porque diz no versículo 12 que essa galera estavam ali para glorificar o nome do Senhor. Até parece um pouco de exagero, mas quando termina a mensagem ele diz: meu Deus do céu, nós nunca ouvimos coisas tão fascinantes como hoje. Isso é lindo na igreja. Eu tenho esse grupo na igreja. E às vezes eu prego todos os domingos na igreja, mas às vezes eu chamo alguém para pregar e termina a mensagem, esse grupo se aproxima: pastor do céu, o senhor não tem ideia? Pastor, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Eu não levo isso pro meu lado pessoal, não me ofende. Poxa, eu prego todos os dias aqui, essa pessoa nunca falou isso. Não, não, é porque eu vejo que essa pessoa está ali com o espírito de celebração. Pastorzão, eu tô aqui para celebrar o que Deus está fazendo, culto após culto, domingo após domingo, programa após programa. Sabe, você tá ouvindo essa programação do culto em casa há tantos dias, e cada culto você fala: meu Deus, eu nunca ouvi um programa como esse. É porque dentro de você há um sentimento de celebração. Você está aqui para glorificar. Esse é o grupo que estava ali para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei em qual desses grupos você se encaixa. Eu não sei, enquanto eu falava aqui, qual grupo você conseguiu se sintonizar. Rapaz, eu faço parte desse primeiro grupo que o pastor falou, daqueles que têm sede. Não. Eu sou mais daquele que gosto de ajudar as pessoas, levar os paralíticos, levar os necessitados. Não. Eu sou aquele que sempre vou para ouvir a palavra, porque de fato eu sou a pessoa que está vivendo essa paralisia. Ou, pastor, eu só estou ouvindo esse programa hoje para ver o que os crentes estão falando. Eu só aqui estou para analisar, saber o que os crentes estão falando, para ver se tem algum ponto que eu possa criticar. Eu não sei, talvez você é daqueles que gosta de glorificar. Agora, o que me chama a atenção é que independente da tua motivação, Jesus tem a capacidade de atrair toda essa galera. Amados, isso me emociona. Jesus, ele tem para cada um, sabe, a dosagem necessária. Para cada um, Jesus tem a palavra que a gente precisa. Amados, eu sou apaixonado por esse Jesus. Um Jesus que olha para nós e consegue sondar os nossos corações e dizer, olha, eu sei a sua real motivação. Eu sei a sua real necessidade. E eu vou atender você do jeito que você precisa. Para aqueles que se aproximaram de Jesus com sede, sabe, aqueles que sentaram nas cadeiras com sede de ouvir, Jesus diz, eu tenho aquilo que você precisa. Lá em João 7, 37 a 38 diz, Jesus pôs-se em pé e chamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo, se a sua motivação é sede, eu tenho a água que você precisa. Foi isso que ele ofereceu a Zaqueu. Um homem que tinha riqueza material, mas que tinha sede de Jesus. Foi isso que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Jesus está dizendo o seguinte, se a sua motivação é essa, eu tenho o que você precisa. Se você faz parte desse grande grupo que se aproxima de Jesus e a sua real motivação é a sua ação pelos outros, Jesus está dizendo, eu conheço o teu coração. Você será recompensado com algo extraordinário. Jesus recebe nossos pedidos pelos outros e ele atende cada um na sua individualidade. Jesus pede para que você apresente qual é a sua necessidade. Amigos do paralítico, o que é que vocês trouxeram hoje? Eu vou atender o pedido. Eu estou vendo a fé de vocês. Eu vou atender o pedido de vocês. Jesus respeita as nossas preocupações. Jesus atende o pedido do centurião. Você lembra dessa passagem? Lá em Mateus capítulo 8, verso 5 ao 9. Meu servo está em casa. Ele está paralítico, em terrível sofrimento. Diga uma palavra e meu servo será curado. Sou chefe de soldados e tenho autoridade para dizer vai e ele vai. E Jesus disse no versículo 13. Ah, eu estou vendo a tua fé. Assim como você creu, assim lhe acontecerá. Se você é daqueles que traz os necessitados a Jesus, o Senhor está dizendo. Eu estou vendo a tua fé, eu vou atender o seu pedido. Ah, isso é extraordinário. Mas talvez o seu grupo hoje é aqueles que se aproximam de Jesus com a sua necessidade. Você é o paralítico, você é aquele que jaz naquele leito, você é aquele que está sendo içado pelas cordas, você é aquele que não tem nem força para se aproximar de Jesus, você não tem nem força para passar pela multidão, você é levado, você tem que ser carregado. Jesus está dizendo, se você é esse cansado, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo, o meu jugo, ele é suave. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas se você é daquele grupo que se aproxima de Jesus para analisar, para criticar, para ver os pormenores, olha, esse ponto está fora do ponto, do contexto. Jesus está dizendo, eu estou vendo o seu coração, mas eu tenho palavra para você também. Jesus vem dizer que a sua incredulidade pode ser vencida pela graça de Deus. Você vem para vê-lo, para analisá-lo, e você vai ser impressionado por Jesus. É por isso que me fascina a coragem e a ousadia de Tomé. Lá em João, capítulo 20, verso 24, Tomé disse, eu estou precisando ver se de fato o Senhor ressuscitou. Jesus consegue olhar para aquele moço e dizer, eu sei, seria melhor que você não fosse assim, mas eu conheço o seu coração, Tomé. Se aproxima, Tomé, põe a mãozinha aqui, Tomé. eu atendo a cada um na sua necessidade. João 20, 27. Passado 8 dias, pelas portas trancadas, Jesus apareceu e disse: Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também e põe. Ah, que coisa linda esse texto. Você pode ter certeza. Eu estou aqui aberto para você. Ah, se você é daqueles que gosta de analisar os crentes, analisar a religião, o Senhor está dizendo: Eu tenho resposta para você também. Eu tenho abertura para você também. E em último lugar, irmãos, é o grupo que mais me fascina. É o grupo que vem com o coração para celebrar. É o grupo que não trouxe pedido nenhum, o grupo que não trouxe ninguém para assistir, mas é aquele grupo que veio para celebrar. É o grupo daqueles que dizem: Jesus, eu estou me aproximando hoje dessa programação com meu coração aberto, porque eu quero dar glória a Deus. Hoje eu não tenho pedido, hoje eu só quero ouvir essa mensagem para dar glória a Deus. A minha motivação é glorificar o nome do Senhor, é celebrar aquilo que Deus está fazendo com aquele que tem sede. É a minha vontade de celebrar a Deus com aquilo que o Senhor está fazendo com aqueles que estão trazendo alguém para Jesus. A minha vontade hoje é de celebrar com os milagres que estão acontecendo em penitenciárias, em cárceres, hospitais. Hoje eu não tenho pedido nenhum, mas eu sei que essa mensagem está alcançando o taxista. Está alcançando aquele que está lá do outro lado, sabe? Talvez longe da liberdade que eu tenho aqui. Mas ele está ouvindo essa mensagem, eu sei que essa mensagem vai alcançar esse coração. Pastor, a minha vontade hoje é apenas celebrar, glorificar, é dar glória a Deus. Eu quero dar glória a Deus, porque esta rádio dá abertura para que vidas sejam alcançadas. Estou ouvindo essa mensagem para dar glória a Deus. Independente do grupo que você faça parte, eu tenho aqui um recado para você. Jesus, ele tem essa capacidade de atrair pessoas e de influenciar pessoas de uma forma extraordinária. Que o Senhor te abençoe e que, independente da sua motivação, Jesus possa atender a sua real necessidade. O nosso Jesus, ele é um mestre por excelência. Ele tem essa sensibilidade de olhar para mim e dizer: eu estou vendo o teu coração e vai ser feito conforme a sua necessidade. Que o Espírito Santo possa hoje prescrutar a tua alma, prescrutar o teu entendimento, prescrutar aquilo que está acontecendo no porão da tua existência. Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Pastor querido, só o Espírito Santo sabe a minha dor. Jesus hoje está dizendo: eu estou vendo o seu coração, eu vou atender a sua história conforme você precisa. Que o Senhor te abençoe. Uma boa noite de paz e de tranquilidade.